Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes e bem-vindos. Estou com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Hoje é domingo, 24 de maio de 2015. Desejamos a todos os que estão connosco votos de um bom domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Na apresentação está Ana Guedes. Podem escutar-nos em onda média nos 1530, onda curta é os 13.630 e 17.655. Podem também escutar-nos na internet em www.voaportugues.com. Na emissão de hoje, deste domingo, para além das notícias da atualidade mundial, vamos recordar Bangão. Depois falaremos saúde com a doutora Nídia e a seguir iremos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Mas para já, as notícias. Neste domingo, aqui nesta sua emissão em português da Voz da América.
Boa tarde, ouvintes. 13:30 aqui na capital federal dos Estados Unidos. Lá fora, céu limpo, temperatura de 24 graus Celsius. Na técnica, o Brian Marco Lier. Na apresentação do noticiário, o Paulo Oliveira. Começamos na Etiópia, onde os etíopes votam em sufrágio nacional, que se espera permita ao partido governamental um mandato de mais cinco anos no poder. A votação pareceu ter decorrido pacificamente na capital, a cidade de Addis Ababa, onde longas filas de eleitores esperavam fora das assembleias de voto. Os partidos da oposição sustentam que as eleições não são livres nem honestas, porque as autoridades reprimiram os apoiantes da oposição e detêm os jornalistas. A Frente Democrática Revolucionária do Povo Etíope no poder desmente as acusações e sustenta que os etíopes apoiam o crescimento económico. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, condenou o assassinato do dirigente da oposição do Burundi, Zedi Feruzi, tendo apelado a todas as partes para recusarem a violência e trabalharem no sentido da resolução da crise política no país. Numa declaração, o secretário-geral Ban insistiu com as autoridades para adotarem medidas para evitar os assassinatos políticos e apelou à participação em conversações patrocinadas pelo enviado especial das Nações Unidas e os medianeiros africanos. Zedi Feruzi foi morto, bem como um dos seus guarda-costas, num incidente na capital, a cidade de Bujumbura. Autoridades norte-americanas responsabilizam as forças iraquianas pelos recentes avanços do Estado Islâmico no país, isto na sequência de informações de que o grupo militante ocupou mais um posto da fronteira e matou centenas de pessoas na Síria. Os mídias estatais sírios informaram que os guerrilheiros do Estado Islâmico executaram pelo menos 400 pessoas desde que capturaram a localidade de Palmira a semana passada, no Iraque, onde o grupo do Estado Islâmico assumiu o controle do posto de fronteira Al-Awali. Nas últimas 24 horas, as forças militares e paramilitares iniciaram já uma contraofensiva na província de Anbar. Numa entrevista transmitida este domingo à cadeia de televisão CNN, o secretário da Defesa dos Estados Unidos, Ash Carter, criticou a reação iraquiana ao Estado Islâmico, referindo que as forças de Bagdá não parecem ter vontade de lutar. Esta emissão pode ser escutada na internet em voaportugues.com e ainda no seu telemóvel em m.voaportugues.com. Emitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e frequência modulada em Moçambique, na Guiné-Bissau com a Rádio Pijikiti e em Cabo Verde com a Rádio Comercial da Praia. E prosseguimos com o noticiário deste domingo, o dia 24 de maio de 2015. Governantes e técnicos de Angola, da Namíbia e do Botswana reúnem-se a partir de amanhã, segunda-feira, em Luanda, para discutir o desenvolvimento sustentável da bacia do rio Okavango-Kubango, que banha os três países africanos. Em causa estão um rio com uma bacia de mais de 500 mil km² e uma extensão superior a 1.700 km, para além de banhar o Botswana, é também fronteira natural entre Angola e a Namíbia. A 21ª reunião da OCACOM prevê na próxima sexta-feira o encontro dos ministros da tutela dos três países que partilham a bacia, considerado o maior delta interior do mundo, no sul de Angola. De acordo com o Ministério Angolano, a reunião de Luanda vai institucionalizar o Fórum dos Ministros da OCACOM. A Interpol detectou na ilha cabo-verdiana de São Vicente dois dos 10 barcos mais procurados do mundo, existindo suspeitas de que estejam envolvidos em pesca ilegal. Uma das embarcações, nome Yongding, tem já sido perseguida na Austrália e na Nova Zelândia. O outro barco, de nome Songau, foi surpreendido por uma ação conjunta entre a Interpol e a mente das autoridades marítimas da costeira cabo-verdiana.
Olá, Obrigada, eram as notícias do mundo aqui na Voz da América, emissão vespertina em português domingo, 24 de maio de 2015. Amigos ouvintes, recordamos que também podem ver as nossas histórias na internet, onde também podem ouvir esta emissão, em www.voaportugues.com. E ali podem ver também vídeos de segunda a sexta, as manchetes africanas, também de segunda a sexta, as manchetes do mundo e duas vezes por semana, as manchetes da América. Amigos ouvintes, votos de um bom domingo.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar connosco através do Facebook e ainda do WhatsApp. O número é mais um 908-652-4584.
Angola no coração, Angola em poesia. É o título da primeira obra poética do cidadão português Carlos Simões. O livro começou a ser concebido ou estruturado em 2011, desde a altura em que veio para Angola e apaixonou-se por esta terra de África, que também fala a língua portuguesa, fruto da colonização. De caneta na mão e bloco de papel no bolso, foi anotando as suas vivências. A terra por onde passava, a sua gente, a sua cultura e os seus amores. Lançado em março de 2014 em Lisboa, desde janeiro a abril deste ano, Angola no Coração, Angola em Poesia, foi apresentado na cidade capital e num dos seus bairros mais carismáticos do país, o Sambizanga. A poesia resume os anos de Angola.
Quando pisei pela primeira vez no aeroporto 4 de Fevereiro, este maravilhoso país...
Quando disse, é que foi?
Foi em 2011. Disse para mim, acho que tenho que fazer alguma coisa por este país. E o que é que eu posso fazer? Escrever, estar integrado em algum meio de comunicação social, porque eu também sou licenciado em comunicação social. E como isto é tão belo, pensei em ir tirando os apontamentos de todos os locais que passava de Angola, as províncias, eu conheço praticamente mais metade das províncias de Angola, as províncias, as próprias ruas, os locais, as pessoas, e fui tirando, sou um poeta de bloco no bolso, fui tirando uns breves apontamentos de tudo aquilo que sentia e tudo aquilo que ia verificando sobre esta bonita cidade e maravilhosa cidade de Luanda e sobre o país de Angola. Fui tirando os apontamentos e fui colocando numa gaveta. Depois pensei em fazer algo com aqueles apontamentos. E quando comecei a ler os apontamentos, achei que escrever sobre Angola teria que ser em poesia, porque... Tudo era uma melodia constante e disse para mim mesmo, então vou escrever e aglutinei todos esses apontamentos e escrevi, tentei ir escrevendo um livro. Comecei a achar que aquilo estava a ganhar sentido e disse, bem, este projeto vai andar em frente.
Mas este livro resume esses anos de Angola?
Sim, são os três anos, são praticamente já quatro anos, não é, de convivência com esta maravilhosa gente, com este povo. Sou casado também com uma mulher angolana e resumo tudo aquilo que eu tenho passado ao longo deste tempo, com uma fonte de inspiração que também foi a minha esposa, não é? E toda a minha família, os meus amigos, todos os meus amigos também que encontrei por aqui, que também foram uma grande fonte de inspiração. E é para eles que digo também este livro, também a todo o povo angolano, a todos os meus amigos, a toda a cultura angolana.
Angola é um país belo e diferente. Assim define o poeta Carlos Simões, de forma a atrair gente portuguesa e não só, a redescobrir um país que renasce dos escombros depois de muitos anos de guerra civil. Através da poesia, Angola é dada a conhecer ao mundo.
Eu tinha grandes amigos e pessoas até com alguma reputação a nível nacional em Portugal, que eram originários aqui de Angola e que até tenho um grande amigo de Malães, que há 35 anos não vem a Angola. E este livro também foi para dar a mostrar a todas essas pessoas que Angola é um país diferente, é um país belo e é um país em que qualquer pessoa o pode visitar. Tentar também passar essa mensagem, tanto que essa pessoa, um reputadíssimo jurista em Portugal, disse que, Carlos, depois de ler o seu livro e depois de ter estado consigo na apresentação do seu livro, vou brevemente visitar a minha terra, Malanja, após 35 anos desde que saí de terras angolanas.
Com esta poesia que em Angola no Coração, Angola em Poesia, dá para conhecer pelo menos os locais em que você já conhece, os locais que você tem passado?
Sim, dá para descrever em parte os locais, as suas belezas naturais, as pessoas, propriamente os costumes angolanos, tudo aquilo que se por aqui faz.
Beleza natural do país, usos e costumes dos povos de Angola. Marginal, Xicala, Ilha de Luanda, Barra do Kwanza, Massangano, Barra do Dande, Caxito, Santana, Muxima, Benguela, Praia Morena, Cautinha, Lubito, Restinga, Baía Azul, Malange, Punguandongo, Fenda de Tundavala, Serra da Leba. São algumas temáticas do livro de poesia de Carlos Simões, com prefácio do professor Marcelo Rebelo de Sousa.
Os temas são muito diferenciados e é uma aglutinação de um conjunto de temáticas, como já disse, como a beleza natural do próprio país Angola, depois todos os costumes desse povo, tudo aquilo que se vai fazendo por aqui, todo um caminho que já se percorreu. Por isso é que eu tenho no prefácio do meu livro o professor Marcelo Rebelo de Sousa, que o avô paterno do professor Marcelo Rebelo de Sousa esteve aqui muito tempo em Angola. E então é todo um caminho e toda uma transformação. Por isso mesmo é que o professor Marcelo Rebelo de Sousa aceitou fazer o prefácio do meu livro, porque sabe que, e soube por esse avô paterno, que Angola teve no tempo da colonização, lutou muito pela sua independência, depois teve que suportar uma guerra também, e depois houve uma grande transformação deste país. E ele, sabendo que este livro também era um catapultar também para o desenvolvimento deste país, e também este livro enaltece também a paz que se vive neste país, ele aceitou em fazer o prefácio do livro.
O poeta diz que tem sido interessante as apresentações que tem feito em Luanda, apesar de achar que as pessoas não se sentem tão atraídas pela poesia em Angola, mas que timidamente vão despertando o interesse aos poucos.
Eu já fiz praticamente 3 apresentações do livro em Angola. Fiz uma apresentação oficial no hotel Victoria Garden, porque eu tenho, a nível de logístico, as organizações RITS por trás de mim. Fiz a primeira apresentação no hotel Victoria Garden, estive na Feira Internacional do Livro e do Disco, fiz também uma apresentação na Mediateca e tenho andado por aí em certos e determinados locais de Luanda a mostrar o livro, a incentivar também os jovens à cultura e ao gosto da leitura.
Quem é aderido?
As pessoas aderem muito. Estive também presente em algumas feiras do livro organizadas aqui na nossa cidade, e as pessoas sabe, a poesia aqui em qualquer lado, muitas das vezes as pessoas não sentem um tanto ou quanto receio ler poesia, mas eu tento mostrar que a poesia é uma forma de... a forma musical das letras. É, ao escrever uma poesia é estar a escrever uma melodia, estar a escrever uma música. E as pessoas sentiram isso, e é um livro que se lê perfeitamente bem, porque consegue-se ler, se calhar, praticamente numa hora. E as pessoas aderiram e ficaram bastante... bastante felizes a sentir que alguém estava a escrever algo pelo seu belo país.
Carlos Simões diz que quando escreveu o livro de poesia não pensou nos angolanos analfabetos, ignorantes, desinteressados ou sem gostos pela leitura, num país quase sem produção literária. Pensou apenas correr o risco de incentivar as pessoas ao gosto dos livros.
Eu nem pensei nisso quando comecei a escrever o livro, não pensei se a poesia era, como é o meu primeiro livro, nunca pensei se a poesia era bem aceita ou não era bem aceita. Então fui verificando que realmente muitas das pessoas têm uma certa tendência para não ler poesia. Mas isso também foi um risco e também me deu capacidade de resposta para estar nas feiras dos livros e também para incentivar as pessoas na leitura da poesia. E acho que ler poesia e ler poesia sobre o nosso país, Angola, é muito benéfico e é transcendente.
O poeta de Angola no coração, Angola em poesia, quer fazer com que a vida de muita gente gravite em torno da poesia e da busca do conhecimento nos mestres mudos, os livros. Por isso, Carlos Simões esteve no bairro do Sambizanga e ofereceu 250 livros aos munícipes da rua 12 de Julho.
Para já é aquilo que eu vou tentando fazer, é ir ao encontro das pessoas. E ir ao encontro das pessoas é deslocando-me aos locais de Angola e tentar mostrar que uma leitura de poesia também é muito rica. E pronto, lembro-me agora de há semanas ter feito uma ação no Sambizanga, então encontrei adolescentes e jovens, fiquei muito impressionado porque as pessoas que eu encontrei, todos aqueles jovens, já estavam na escolaridade normal, muitos deles no décimo ano, outros décimo primeiro, décimo segundo, então eu tento, para já uma das perguntas que lhes fazia era que se eles liam muito, se realmente... Sabe que estas novas tecnologias, utiliza-se muito os tablets e muitas das vezes deixa-se os livros, a própria folha de papel, de fora. E eles disseram-me que gostavam muito de ler. E eu disse-lhes assim, então, mas eu perguntei-lhes, mas já alguma vez já leram alguma vez poesia? Eles disseram, sim, já lemos poesia, gostamos. Então, como é que vocês interpretam tudo aquilo que vocês leem? Ah, nós gostamos porque é como... E falaram, né? É como se estivessem a ouvir uma melodia. Mesmo, pronto, eles em casa leem poesia em voz alta. E é como se estivessem a sentir aquilo que estavam a ler. Enquanto se for um livro corrido, nós lemos o livro praticamente, mas nós, a nível da poesia, até gostamos de ler em voz alta, para sentirmos realmente tudo aquilo que nós estamos a ler no momento.
Angola tem uma longa história de poetas, uma revolução, uma luta pela independência que se fez com armas na mão e também com livros e caneta. Agostinho Neto, chamado de poeta maior, chegou a primeiro presidente de Angola. Outros nomes: Viriato da Cruz, Mário Pinto de Andrade, Aires de Almeida Santos, António Jacinto, não são desconhecidos por Carlos Simões.
Sou filho de um encadernador cinquentenário de Portugal, oficina mais antiga de Portugal a nível da encadernação e uma das mais antigas da Europa, e sempre tive desde pequenino contacto com os livros.
Qual é?
Encadernação Florindo e Costa, na cidade de Leiria, portanto centro de Portugal, e também é uma cidade do Eça de Queiroz. É uma cidade de grandes poetas como Afonso Lopes Vieira, Francisco Rodrigues Lobo. Então o meu pai encadernava muitos livros a grandes alfarrabistas e para grandes bibliotecas. E eu, desde muito novo, tive acesso a esses autores. a essas obras. E entusiasmava-me de estar a ler, por exemplo, estar a ler essa de Queiroz, Afonso Lopes Vieira, Francisco Rodrigues Lobo, que eram poetas da minha terra, e senti que um dia gostaria de escrever algo. Começar com uma coisa pequena, não é? Que é o meu primeiro livro, começar com uma coisa pequena e tentar depois prosseguir com outros projetos, com outras escritas, não é?
Mas é normal que viesse, como veio cá para Angola, também se interessasse pela história da poesia angolana?
Sim, comecei depois, vi que o grande presidente Agostinho Neto também fazia poesia, Pepetela, Luandino Vieira, como já mencionou, e comecei também a ler algo, porque ao ler também a poesia angolana, também vamos entrando em contacto propriamente com a história de Angola.
Tem lido algumas antologias de poesia angolana?
Sim, tenho lido alguma coisa, mas a minha leitura, como eu sou de comunicação social, pronto, leio muito, muito tudo aquilo que sai a nível de comunicação social, e depois também alguns livros de alguns autores angolanos, mas vou tentando também dar um toque de originalidade também daquilo que fui descobrindo ao longo da minha infância, de outros autores, como autores portugueses que também tanto estimo e que deram uma grande contribuição à nossa cultura, à língua portuguesa.
A edição deste livro de poesia, Angola no Coração, Angola em Poesia, tem o S de solidariedade. Algum dinheiro conseguido será doado ao orfanato Mamá Mushima. Para frente é o caminho.
E acho que fazendo isto estou a contribuir para já também para a cultura angolana, e estou a contribuir para que as pessoas desenvolvam um gosto pela leitura. Não vou ficar por aqui e quero percorrer ainda outros bairros e outros locais de Luanda e de Angola, porque eu tenho em perspectiva fazer um périplo por todas as províncias de Angola onde o Ritz está inserido como hotel. Lancei uma em Lisboa, duas na minha cidade, uma na FNAC Leiria e outra na Livraria Arquivo Leiria. Depois fiz aqui três apresentações em Angola, três em Luanda. Foi na Mediateca, na Feira Internacional do Livro e no Vitória Garda.
E oferecer livros no Sambizanga.
E oferecer livros no Sambizanga, sim. Acho que e é para continuar, porque, pronto, como eu disse, este projeto também é muito solidário e é um projeto que vai englobar também, vou doar uma determinada quantia ao orfanato da Mamã Mushima.
Lançado o primeiro livro de poesia, para frente há outros projetos. Os verdadeiros sobas angolanos serão dados a conhecer pelo poeta.
Um dos aspectos de maior realce era os sobas angolanos. Então, em alguns sítios por onde passei, estou a falar, por exemplo, no Egito Praia, então um dos projetos que eu tenho era fazer contar a história dos sobas de Angola. Então tenho já três ou quatro em mente, viver com eles, estar lá com eles, praticamente preciso de algum tempo disponível, estar com eles 15 dias a viver na aldeia e escrever tudo, escrever as histórias deles, tudo aquilo que eles passaram, como é que construíram, como é que as pessoas se posicionaram ali, o que é ser um soba em Angola.
Mas soba ou autoridade tradicional? Aqueles que são colocados pelo Ministério da Administração Territorial?
Não, mesmo os sobas tradicionais. Quero escrever sobre eles e tenho no Namib, tenho ali no Egito Praia, tenho um outro em Malange e tenho outro no Kwanza Sul. Queria ver se conseguia...
Alguns sobas, não de todos de Angola?
Não de todos. Alguns sobas, aqueles que eu achava que... Para já que estavam aqueles mesmo originários que cresceram ali e que tiveram o seu trajeto até chegar ao líder da comunidade, ao soba da comunidade.
Angola lírica, Angola poética, eis das mais amadas. Já sei como se escreve Angola, pura beleza. Alguns versos do poema de Carlos Simões, do livro Angola no Coração, Angola em Poesia. o livro de poesia que está a ser dado a conhecer aos angolanos pelo cidadão português, lançado em Lisboa em março de 2014. Depois de Luanda, as restantes províncias de Angola terão o prazer de adquirir e ler Angola no Coração, Angola em Poesia. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
E de novo Bangão, um tema de sucesso deste cantor, Dioguito.
Makamba mati kwako mukondo we mukubansa ngodio Musangala wendele kufalumale mukufutuka Nguma jamu kwate ele amushibile Jamu katwile pa mushima jamu takwile pekunya Mundu pedile
kufwase kide
Yogi tuwawe
kufwase kide
Kwenyo
Kemenga kifiki da mizo kufwa kwa rika mauni Kitamba jayi kusalumale mukufutuka Inguma jamu kwa tepele amushidile Amuka tuile pa mushima Nyamuta tuile pekunye Mundu pedile
Kufwa sekide
Jogi tuwawe
Kufwa sekide
Kwenye okwe
Kufwa sekide
Yomai yori lope mukubansa ngomura ye Makamba mati kwako mukondo we mukubansa ngodio Mzangala wendele kusalumale mukufutuka Jinguma jamu kwa tele amushibile Amuka tuile pa mushima nyamuta tuile pekunya Mundu pedile
kufwa sekide
Yogi tuwawe
kufwa sekide
Kwenye Makamba madi kwato mukondo we mukubansa ngodio Musangala wendele kusalumale mukufutuka Jinguma jamu kwate lele amushibile Amuka tuile pa mushima nyamuta tuile pekunya Mundu pedile
kufwa sekide
Jogi tuwawe
kufwa sekide
Kwenyo
Kemenga
kifiki da miso kufwa kwa di kamba umu Ikamba jayi kusalumale mukufutuka Jinguma jamu kwa tele amushibile Amuka tuile pa mushima nyamuta tuile pekunya Mundu pedile
kufwa sekide
Yogi tuwawe
kufwa sekide
Kwenye okwe
kufwa sekide
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Amigos ouvintes, podem ver as notícias da Voz da América em vídeo de segunda a sexta às manchetes africanas e também de segunda a sexta às manchetes do mundo. e podem ainda ver o VOA 60 América, são as manchetes americanas, em www.voaportugues.com. E esta é a emissão da Voz da América, emissão vespertina, 24 de maio de 2015, votos de um bom domingo na nossa companhia. Não se esqueça que pode conversar connosco no Facebook, seguir-nos no Twitter e ainda conversar connosco no WhatsApp. Convosco está na apresentação Ana Guedes. Amigos ouvintes, esta é a Voz da América, emissão em português, 24 de maio de 2015. Estamos a transmitir desde Washington votos de um bom domingo. Estamos a transmitir em onda média nos 1530, onda curta é os 13.630 e 17.655. Podem seguir-nos na internet em www.voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde, com a Rádio Comercial. Estamos em Maputo, em Nampula, com a Rádio Encontro. Em Bissau, com a Rádio Pijiguiti. Em São Tomé, podem ouvir-nos através do retransmissor local da Voz da América. Na apresentação da emissão Ana Guedes, que depois das notícias do mundo, vou conversar sobre saúde com a doutora Nídia. A seguir teremos o Correio do Ouvinte. Mas, para já, vamos então ficar com as notícias esta hora.
Boa noite, uma vez mais, ouvintes. Estúdio 8 da Voz da América, aqui na cidade de Washington, 13h31. Passagem para o noticiário, os executivos votam em sufrágios nacionais que se espera permitam ao partido governamental um mandato de mais 5 anos no poder. A votação pareceu ter decorrido pacificamente na capital, a cidade de Addis Abeba, onde longas filas de eleitores esperavam fora das assembleias de voto. Partidos da oposição sustentam que as eleições não são livres nem honestas porque as autoridades reprimiram os apoiantes da oposição e detêm os jornalistas. A Frente Democrática Revolucionária do Povo Etíope, o partido no poder, desmente as acusações e sustenta que os etíopes apoiam o crescimento económico. Ban Ki-moon, o secretário-geral da ONU, condenou o assassinato do dirigente da oposição no Burundi, Zedi Feruzi, tendo apelado a todas as partes para recusarem a violência e trabalharem no sentido da resolução da crise política naquele país. Numa declaração, Ban insistiu com as autoridades para adotarem medidas para evitar assassinatos políticos e apelou à participação em conversações patrocinadas pelo enviado especial da ONU e os medianeiros africanos. Zedi Feruzi foi morto bem como um dos guarda-costas num incidente na capital, a cidade de Bujumbura. Autoridades norte-americanas responsabilizam as forças iraquianas pelos recentes avanços do Estado Islâmico naquele país, na sequência de informações de que o grupo militante ocupou mais um posto de fronteira e matou centenas de pessoas na Síria. Mídias estatais sírias informam que os guerrilheiros do Estado Islâmico executaram pelo menos 400 pessoas desde que capturaram a localidade de Palmira a semana passada. No Iraque, onde o grupo Estado Islâmico assumiu o controle do posto de fronteira Al-Waladi nas últimas 24 horas, forças militares e paramilitares iniciaram uma contraofensiva na província de Anbar. Numa entrevista transmitida este domingo e concedida à cadeia de televisão CNN, o secretário da Defesa dos Estados Unidos, Ash Carter, criticou a reação iraquiana aos Estados Islâmicos, referindo que as forças de Bagdá, disse, não parecem ter vontade de lutar. Governantes e técnicos de Angola, Namíbia e Botsuana reúnem-se a partir de amanhã, segunda-feira, na cidade de Luanda, para discutir o desenvolvimento sustentável da bacia do Cubango-Guoca-Vango, que banha os três países africanos. Em causa estão um rio com uma bacia de mais de 500 mil de quilómetros quadrados e uma extensão superior a 1.700 quilómetros, que além de banhar o Botsuana, é também fronteira natural entre Angola e a Namíbia. A 21ª reunião da OCACOM prevê na próxima sexta-feira um encontro com ministros da tutela dos três países que partilham a bacia considerada o maior delta interior do mundo no sul de Angola. De acordo com o Ministério Angolano, a reunião de Luanda vai institucionalizar o Fórum dos Ministros da OCACOM. A Interpol detectou na ilha cabo-verdiana de São Vicente dois dos 10 barcos mais procurados do mundo e existindo suspeitas de que estejam envolvidos em pesca ilegal. Uma das embarcações de nome Yongding tinha já sido perseguida na Austrália e na Nova Zelândia. O outro barco, de nome Sangal, foi surpreendido por uma ação conjunta entre a Interpol e elementos das autoridades marítimas, judiciais e guarda costeira de Cabo Verde. Contaram ainda com a colaboração de uma equipa do Sea Shepherd Global, uma organização não-governamental que está a cooperar com a Associação Ambientalista Local, a Biosfera 1. Os navios estão na lista negra da Interpol como dois dos 10 mais procurados do mundo por suspeita de pesca ilegal de peixes de zonas frias, cuja captura é proibida por lei. O primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Patrício Trovoada, iniciou uma digressão à Europa e ao Médio Oriente, nomeadamente à França e à Turquia e Emirados Árabes Unidos, em busca de financiamento para a construção de um porto de águas profundas. O governante reúne-se naqueles países com responsáveis de setores financeiros e instituições privadas, através das quais pretende obter garantias financeiras para investimentos em projetos estruturantes no seu país. O primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe adiantou que vai encontrar-se com representantes de empresas e operações logísticas, bem como fundos de investimento dos três países incluídos na sua digressão pela Europa e pelo Médio Oriente.
Foi o Mundo em Notícia aqui na Voz da América, a emissão vespertina em português, domingo 24 de maio de 2015. Em nome de todos, votos da continuação de um bom domingo. Não esqueça que estamos na internet em www.voaportugues.com.
Amigos ouvintes, em alguns países já pode ouvir a Voz da América no seu telefone. Esta é uma iniciativa que vai facilitar imenso ouvir os programas da Voz da América. Chama-se Rádio pelo Telefone e é uma parceria da Voz da América e da Radio Now, que está a funcionar já em 4 países: Canadá, Brasil, Inglaterra e Portugal. Assim, os ouvintes que residem nestes países podem marcar um número local e escutar as emissões da Voz da América em português, e o preço é apenas de uma chamada local. Então vamos aos números. Se vive no Canadá, marque 1-712-432-5820. Se vive no Brasil, marque 11-4040-4618. Se vive em Inglaterra, marque o 203-519-1337. Se vive em Portugal, marque 21-115-3269. Esperamos que esta nova opção de escutar a emissão pelo telefone lhe agrade. Caso opte por esta maneira de ouvir a Voz da América, diga-nos o que pensa, como escuta, todos os pormenores, a qualidade da emissão, etc. Escreva-nos para voaportugues@gmail.com.
Espaço agora para falarmos de saúde. Hoje vamos falar de malária com a doutora Nídia Romano. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos aqui falar de saúde com a doutora Nídia Romano, que temos já connosco. Olá, doutora Nídia, como vai?
Olá, Ana, eu estou bem. Queria desejar aquele sorriso mais saudável do mundo a todos os ouvintes e um bom programa.
E hoje vamos falar de malária ou paludismo. Mas antes de falarmos de malária ou paludismo, da doença em si, doutora Nídia, deixa-me lhe perguntar, alguma diferença entre se chamar malária ou se chamar paludismo?
Há uma diferença. O paludismo é uma palavra que já se usou no passado, quando não se conhecia o agente que provoca a malária.
Portanto, hoje em dia, será mais correto usar-se malária e não paludismo. É isso?
E não, exatamente.
Doutora Nídia.
Foi um órgão da Matusalém.
Então, vamos então saltar para os tempos modernos. Doutora Nídia, malária, doença, uma doença endémica em muitas das paragens para onde transmitimos.
A malária é transmitida consoante o bicharoco que existe num país. Por exemplo, no meu país existe o anofeles, que é uma fêmea, que transmite a malária sobre qualquer picadinha que ela faça e deixa lá o trofozoído do tubo digestivo na pele de quem ela pica, e deixa o veneno e a bacteriémia. Então, a malária se transforma em uma cruz, em duas cruzes, em três cruzes, em quatro cruzes, até quatro cruzes, consoante a bacteriémia que o organismo tem. A sintomatologia da malária são arrepios de frio, dores articulares, cefaleia, que é dor de cabeça, febre, dói muito a cabeça, dependendo da malária que sobe para complicada.
Uhum.
A malária dá complicação psicomotora, em que a pessoa fica, por exemplo, sem poder andar, sem ter sensibilidade, e atinge a cabeça, que é a malária cerebral, que é a complicação mais profunda e que leva à morte. No meu país, o primeiro grande causa de mortalidade no adulto é a malária.
É a malária.
Depois é que é o HIV.
Portanto, com todas as suas, com
as
suas complicações.
A gente diz que a pessoa só está infectada e não tem sida.
Doutora Nídia, aqui o vetor, portanto, o agente transmissor, é a fêmea do mosquito, não é?
Do mosquito Anopheles.
Exatamente. E este mosquito tem algumas particularidades. Gosta mais de algumas partes do dia do que outras, não é?
Exatamente. Gosta da noite, porque ela vê bem à noite e pica bem as pessoas. As pessoas são picadas ao fim da tarde, na hora do sol se pôr, se estiverem numa zona infectada, endémica, de malária, e eles picam à noite, quando a pessoa está a dormir, porque a pessoa não pôs nenhum contra. É, por exemplo, pôr contra a malária o antimalárico e uma gotinha de... Bom, existem coisas caseiras, como o favo do ovo, que é queimado e foi fugindo um mosquito Anopheles.
Uhum. Doutora Nídia, para além de ser aqui a picada deste mosquito fêmea, há possibilidade, por exemplo, de se apanhar malária através, por exemplo, não é que a malária seja contagiosa, mas, por exemplo, imagina alguém que dê sangue, que tenha alguns, não sei se genes, deste mosquito lá que lhe picou, e ele não lhe fez nada, mas isso pode passar. E pode passar para outra pessoa que receba sangue?
Que receba sangue. É transmitido, pode ser a transmissora da malária, porque as pessoas não viram o contágio, mas nós aqui vemos o contágio da malária, o contágio do sífilis e o contágio do SIDA, do HIV 1 e 2, nos sangues, as pessoas doam. E formamos um banco de doadores que são anti estas doenças e que podem passar essa doença
essa
através
doença.
Do sangue.
Exatamente. Da mesma maneira, doutora Nídia, tal e qual como o HIV, mães grávidas que estejam doentes também podem passar devido à partilha de sangue e de outras coisas entre mãe e bebê, não é?
Exatamente.
Doutora Nídia, para além...
A transmissão vertical,
exatamente. Doutora Nídia, para além daqueles sintomas que mencionou, a febre alta, os suores, os calafrios... Como é que, quando lhe aparece alguém no seu consultório, você olha e diz assim, parece-me que isto é malária, como é que...
É malária, eu te faço um teste rápido,
uhum,
do falcíparo, e vejo se dá positivo ou negativo. Dá negativo, dependentemente das circunstâncias da sintomatologia, eu sou capaz de dar um tratamento, que é o L24.
Por exemplo, então, doutora Nídia, depois de uma pessoa ser picada por um mosquito que pode transmitir a malária...
Se a pessoa souber,
uhum,
porque é muito difícil uma pessoa saber que foi picada por um mosquito que transmite a malária.
Exatamente.
Tanto mais que a picada pode ser da fêmea ou do macho, quem transmite a malária é a fêmea.
E quanto tempo é que demora depois da picada, portanto, começa-se a ter alguns sintomas?
10 dias. 10 dias de incubação. Agora está um pouco diminuído, são 7 dias, mas a maior parte das pessoas, 10 dias após a picada do mosquito, elas começam a ter a sintomatologia do mosquito, da picada, aliás.
Portanto, faz o teste de sangue, não é? Chama-lhe o teste da gota espessa, não é? Portanto,
exatamente.
Quando é confirmada a existência de malária, o tratamento que é dado é o quê, doutora Nídia?
É o L24, que é um antimalárico propositado para estes tempos.
E, por exemplo, doutora Nídia... Como é que progressa para ser uma malária cerebral que é fatal? Como é que uma malária se sente?
Quando a malária sobe para o cérebro.
Uhum.
A pessoa tem malária, não se trata, então a malária vai tomando o organismo e vem para o cérebro.
Uhum.
Então a malária fica cerebral, sobe no cerebral.
O que é
muito perigoso, porque é ali que leva à morte, não é?
Doutora Nidê, em relação ao tratamento L24, quanto tempo é que se tem que fazer este tratamento?
São 5 dias.
E as pessoas não devem...
No primeiro dia são 1+1, no segundo dia 1 até o sexto dia.
Portanto, aqui, tal e qual como todas as outras doenças, a melhor coisa é, de facto, a prevenção. Como é que se previne a malária? Picadas de mosquito.
Bem, as pessoas têm que pôr redes mosquiteiras, têm que comprar antimalárico, aquele para meter nas pernas, nos braços. A pessoa tem que prevenir-se com redes mosquiteiras na janela e pôr uma rede mosquiteira, tirar as plantas de casa, não formar poças de água, que essas poças contêm malária, contêm o bicho da malária. Fechar as poças com areia dentro do quintal, porque as pessoas têm quintal e têm esse problema de terem poças de água, da chuva, principalmente agora que está a chover. Então, essas poças são multiplicadores dos mosquitos anófilos que transmitem a malária.
Exatamente, portanto, evitando estas poças de águas, também remover estas plantas verdes dentro de casa porque têm a tendência a atrair mosquito, fazendo uso também de repelentes, e por outro lado, aconselha-se, por exemplo, a evitar andar fora ao entardecer e ao amanhecer, que é quando os mosquitos parecem estar mais excitados, mais ativos, e se tiver que o fazer, usar, por exemplo, ou calças, ou saia comprida, camisas com mangas compridas, que é exatamente para evitar o mais possível a exposição à mordidela, à picadela de um mosquito.
Exatamente. É exato isso.
E pronto, amigos ouvintes, vamos despedir-nos. Vamos pedir-nos da doutora Nídia, de todo o nosso auditório, com votos de uma boa semana de saúde. Vamos estar aqui novamente hoje 8 dias. E até lá, um abraço para todos e também para si, doutora Nídia. Estamos juntas.
Estamos juntas com aquele meu beijinho para todos.
Amigos ouvintes, vamos agora ficar no espaço dedicado aos amigos ouvintes. Hoje é a conversa que a Daniela Esteski mantém com o amigo ouvinte Francisco Ribeira Neto. Ele é um amigo ouvinte do Brasil.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Esteski e hoje eu vou conversar com Francisco Ribeiro Neto. Ele está em Vitória, capital do Espírito Santo. Olá, Francisco, tudo bem?
Olá, tudo bem, Daniela. Tudo bem com você, tudo bem?
Muito bem, obrigada. Olha, eu sempre pergunto aqui para os nossos ouvintes, quando é que eles começaram a ouvir a Voz da América? Quando é que você começou?
Eu comecei em torno de 1975, na época eu tinha 14 a 15 anos. Eu ganhei de presente do meu pai um rádio de madeira, não sabia manipular direito ele, pedi um amigo meu para me explicar. Aí eu descobri que era um rádio de ondas curtas. Aí começou essa história de amor com as ondas curtas, né? E a Voz da América foi uma das primeiras rádios que eu sintonizei em ondas curtas e eu trago um grande legado de gratidão por toda a informação que ela me proporcionou, os livros, publicações. Foi muito gratificante. Lamento muito o fim do serviço.
Sim, sim. Você era um grande fã, né, do serviço brasileiro, né, que parou de transmitir, né, em ondas curtas.
Lembro do Ivan Lessa até, né?
Ah, é? É, pois é. O serviço terminou na década de 90, né? E você certamente ainda ouvia bastante a rádio, né, naquela época, né?
Era o auge ainda das ondas curtas, né?
Sim, sim. E você lembra de mais algum nome
companhia do pessoal que trabalhava no serviço brasileiro?
Eu lembro muito do Ivan Lessa, né? Uhum. Tinha outros, mas de momento falhou um pouco a memória.
Não tem problema, a memória é assim mesmo.
A de Ivan Lessa era um emblemático, tinha. Eu gostava muito dele. Legal. Tinha um também que depois foi para trabalhar na rádio da África do Sul, não me lembro o nome dele. Não me recordo.
Não tem problema não, olha. Mas vamos falar aí um pouquinho mais de você. Agora, quando eu liguei, você estava me explicando que você tem uma mãe gaúcha, né? Você
Eu sou gaúcho também.
Você também é gaúcho, né? Então, nasceu no estado do Rio Grande do Sul, lá na pontinha do Brasil, né? Lá embaixo no Brasil. Bem, e aí, você tem um pai que é maranhense, que vem lá do outro lado do Brasil, completamente oposto, lá do Nordeste.
E, do Maranhão,
né? E como é que você chegou a experimentar essa diferença entre morar no sul do Brasil e morar no Nordeste do Brasil? Como é que foi isso?
Foi marcante porque quando eu mudei para o Maranhão, em 1980, o Brasil estava dividido entre o Brasil dito superior e inferior. Então, o povo nordestino era visto como uma gente inferior, preguiçosa e que dependia do sul, né, dos impostos gerados pelas empresas do sul, pelo trabalho da gente trabalhadora. Então, o nordestino era visto como um brasileiro segunda categoria, né? Era, de certa forma, até uma herança do regime militar. E eu sofri muito com isso, porque quando eu residi no Rio de Janeiro, essa impressão que eu tinha da terra do meu próprio pai, né, que era falecido, maranhense, né? E quando eu cheguei no Maranhão, descobri que o Nordeste é o contrário, é o Brasil de raízes profundas, é o Brasil que pensa, que tem raciocínio, que reflete sobre a crise do Brasil, é o Brasil que está na base, com o povo. E o Sul, às vezes, é um Brasil mais social, que vive nos holofotes, dos gabinetes, e o povo nordestino ele é um povo de base, sofrido, né? Então, esse impacto, eu descobri que o Nordeste não é inferior, não. Eles são superiores também, eles têm o Brasil de profundidade, eles entendem o país. E os grandes políticos do Brasil foram nordestinos. Foi o Sarney que criou o Mercosul. Não foi um gaúcho que fez o Mercosul, foi, ironicamente, um denominado cabeça chata lá do Maranhão, que, junto com o Raul Afonso da Argentina, que consolidou a criação do Mercosul. Então, foi um privilégio ter nascido nessa mistura de gente sulista e nortista e ter morado no Maranhão. Me sinto realizado.
Por que será que os brasileiros têm essa imagem do nordestino? Essa imagem negativa?
Porque o Sul tem aquela herança, né? Foram as melhores. Pelo clima, acho que a imigração em volta dos Estados Unidos, as pessoas da Europa, mais da Itália, Alemanha, eles preferiram a posição sul, porque ela era melhor. As melhores terras eram do sul, os rios navegáveis, os meios de locomoção. Então, assim, na realidade, o nordestino que ficou no Nordeste foi aquele cara que fez a opção pela região mais pobre, mais seca, mais sofrida. Então, o sulista cresceu, porque ele trouxe toda a bagagem de imigrante da Europa, que migrou mais para o sul do Brasil do que para o Nordeste, né? Trouxe o seu conhecimento tecnológico, trouxe os seus recursos financeiros, porque o imigrante europeu, mesmo pobre, tinha parentes na Europa, trouxe outras pessoas. Então, se consolidou essa ideia, né? Houve um apartheid, assim, quer dizer, o sul sofreu esse impacto de imigração mais forte da Europa, o Nordeste ficou mais com o português, né, o europeu pé duro, com o índio, o africano, e a mídia toda no Sul, acho que o regime militar também, as forças políticas, sempre colocaram, então, o nordestino até a década de 80, 90, como um povo, assim, um pouco inferior ao restante do Brasil. Acho que foi esse o motivo principal, eu acho, né?
Uhum. Olha, mas foi ótimo aqui você ter colocado essa experiência boa que você teve aí no Maranhão para a gente, para todos os ouvintes ouvirem e saberem, né, dessa beleza que o estado do Maranhão é, né? E dessas pessoas importantes e sábias e estudadas, né? Que vieram aí desse estado e fizeram grandes coisas aí para o Brasil, não só na política, mas também na literatura. Olha, Francisco, o nosso bate-papo aqui já está chegando ao fim e eu quero agradecer a sua participação e quero saber se você quer mandar aí um abraço para os seus amigos, para a sua família.
Esse é um abraço para todos os colegas das zonas curtas, né? Que se sentem órfãos da emissão em português da Voz da América e fica assim, essa mensagem de esperança que um dia a Voz da América possa ainda reativar sua emissão para o Brasil. Pelo menos que seja uma retransmissão do programa em português para a África, né? Seria, acho, uma coisa, uma grande vitória e seria até, fecharia com chave de ouro essa aproximação entre Dilma Rousseff com o governo americano agora, com a recente Fernando Prisco.
Repete essa última parte aí, que eu acho que ficou meio, essa da Dilma, essa última parte da Dilma, porque eu perdi, eu não consegui ouvir direito o que você falou.
Eu desejo assim, que a Voz da América ela possa ser uma fonte de inspiração para que os governos do Brasil e dos Estados Unidos se reaproximem, né? Porque a força da comunicação, da informação, ela é muito forte, né? Então, assim, eu espero que a Voz da América possa ser um fator de compreensão mútua entre dois povos irmãos, que são um brasileiro e americano, e que esse retorno das zonas curtas possa selar essa aproximação estratégica e necessária entre o Brasil e os Estados Unidos. Nós somos duas gigantes das Américas e não podemos caminhar separados. Temos que estar unidos porque o século XXI é a marca de uma ameaça ao valor ocidental, né? As pessoas questionam o Ocidente, então os grandes do Ocidente, que são os Estados Unidos e o Brasil, no contexto latino-americano, acho que deveriam entender isso e estarem coesos, né? Essa é a mensagem que eu deixo para todos aí, né? E para a Voz da América também, que ela possa continuar com seu trabalho de difusão dos valores do povo e do governo dos Estados Unidos. Um grande país, com certeza.
A Voz da América, aqui à conversa comigo, Francisco Ribeira Neto, do Brasil, para ele e para todos os nossos amigos ouvintes, um grande abraço. E, como habitual, vamos ficar agora até ao final com música que é do agrado do nosso amigo ouvinte, com quem acabámos de falar, o Francisco Ribeira Neto. Ele gosta do The Boss, o americano The Boss. Não, não é Barack Obama, é Bruce Springsteen, Born in the USA. a voz de Bruce Springsteen, chegamos ao final desta emissão vespertina em português de serviço em português da Voz da América. Domingo, 24 de maio de 2015. Para todos, votos de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando aqui estivermos de novo para vos trazer mais notícias da África, África lusófona e do mundo. Em nome de todos, despeço-se Ana Guedes com um abraço, amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.